Oi, Rabanada.
Ela tá tão famosa que a galera do trabalho não fala mais bom dia, pergunta da Rabanada.
A Rabanada tá boa?
Exatamente.
Ela tá,
tipo,
mas eu também.
Não, Angela, você não falou da Rabanada hoje. A Rabanada tá aí. Eu falei assim, gente, a Rabanada tá dormindo no sol. Ah, pega ela pra gente ver. Esse é o nível desse gato, entendeu? É, ela já virou reaction no trabalho, assim. Na primeira semana já virou reaction. Rabanada estampada para o mundo. Do Cambuci pro mundo.
Do Cambuci.
Do Cambuci pro mundo. Porque o quê? É uma gata playboy, né? Uma gata patricinha, né?
Playba.
Nunca viu a rua.
Nunca soube o que é comer uma barata, entendeu?
Ah, não. Aqui, se aparece um bicho, tem toda uma reunião de deliberação, entendeu?
Vai você, não, vai você.
Ficou assim.
Então, acho que dessa vez vai ter que ir você mesmo.
Aí todo mundo fica meio miando, assim, olhando pra mim, do tipo, então, ô querida, ô secretária.
Será que tem como ir você dessa vez?
Sou sempre eu. Foda. Foda essa demanda.
Difícil.
Eu acho que a gente já superou a fase que gatos caçam bicho.
Pois é.
Vamos ter que falar sobre essa opressão que é gatos terem que caçar animais.
Caçar animais.
Não, é mesmo?
Tudo
junto
vegano,
com a galera que bate tambor na fogueira, né? Com o cacau.
O cacau? Quem é cacau?
Ah, a fogueira do cacau aí, que o povo tá fazendo retiro, sei lá, da puta que pariu, correndo com o lobo. Não sei, amiga. Você que é branca. Lugar de
correndo
fala.
Com o lobo, é foda. A fogueira do cacau, correndo com o lobo, como assim?
Obrigada. Tem que perguntar pros seus pais, se você que é branca.
Ai.
É o seu lugar de fala, Thay.
Inclusive, fazer um episódio sobre isso.
É seu lugar de fala aí com as meninas brancas. Você pergunta aí pro seu grupinho. Branca Chilelê.
O povo da promoção de ayahuasca, né?
Exatamente. Essa galera aí da libertação. É, que fica aí tocando tamborzinho, fazendo com a roupinha de fazendo apropriação cultural indígena do Peru.
Sim!
Ai, vamos aqui entrar em contato com a nossa comunidade.
Vamos segurar esse tópico, porque isso é tema de outro episódio. Você dá uma segurada aí. Não entra nesse, não. Não se empolga. Olha a sinceridade.
A gente vai ser cancelado.
Ai, gente. Ai, foda-se. Também aí.
Não vai resistir, meu Deus. Você tava indo tão bem esse mês.
Ele não tá dando mais conta.
Ao som do cacau lá, pra recuperar a ancestralidade.
Isso aí.
De quem? A gente não sabe.
Pois então, não é mesmo?
Bora, né? Toma ayahuasca que você vai descobrir. Desculpa.
Nossa.
Ai, Senhor da Glória. Assim que a gente caça o cancelamento no Brasil.
Pois é, né? A gente procura pelo nosso próprio cancelamento. Não, mas é foda. Mas a gente vai fazer esse episódio. Vamos segurar,
ser,
porque
vai
a gente
ser muito
vai ter
maravilhoso. A gente vai rir muito. Simbora.
Simbora. Fala pra mim, quem é você na fila do pão?
Ah, amiga, eu sou o brioche chateado.
Sim.
Eu sou triste.
Não tô saindo triste.
Eu sou.
Tá sendo triste.
Eu sou esse pão de brioche, aquele ali. Aquele ali.
Sei bem.
Que ele é o ignorado do rolê.
E que ninguém compra, né? Sei.
Exato, ele tá ali, sendo triste. O job dele é ser o internet,
é
entendeu?
Ser triste, exato.
Eu sou o pão de brioche hoje. Tudo bom? Eu sou a Nájula, Nájula Brioche. Ai, é isso.
E é isso, ficamos por isso mesmo, Brasil.
E você, amiga, quem é você na fila do pão?
Na fila do pão. Na fila do pão, sabe aquele pãozinho quando a tia tá pegando pão pra colocar no saco aí tem um pão que cai? Ai. E ela dá uma chutadinha no pão só pra ele sair da visão do povo e ele cai assim embaixo das prateleiras.
Aquele que bate na quininha, assim, ele bate na quina e ele parece que vai entrar na cesta e não cai, não é?
E não, é, exato, eu sou esse pão aí. Que fica juntando pó no cantinho da padaria, porque ninguém lembra de tirar ele de lá.
Aí fica ali, triste. É o alimento da barata da padaria. Porque toda barata, toda padaria tem uma barata de estimação. Né?
De estimação, barata, um ratinho, a gente sabe o que rola, né? É. Não pode se apegar. Tem comida, vai ter bicho.
Exatamente, entendeu? Pronto. Mas qualquer coisa a gente chama seu gato Edgar, que a gente sabe que ele soluciona.
Ele dá conta, ele é a minha equipe do SWAT aqui em casa, ele super dá conta dessas coisas.
Meus gatos são tudo branco de chilelê, tudo vegano.
Exato. Aqui a galera é roots, então, sabe? Aqui a galera é quebrada, todo mundo vai cair pra cima.
A rabanada vai estar escutando Bob Marley.
Ai, amiga, ela vai fazer um dread no cabelo liso.
Vai!
Ela vai sim.
A Nina, que é branca, vai fazer esse thread.
Ela vai. Porque ela é realmente muito branca, né?
Exatamente. Ela é tipo aerodonto, sabe? Ela vai fazer. Falou, ela vai andar de agora 20. Vai fazer um thread.
Um thread, exato.
Que aí ela vai prender o cabelo inteiro e vai deixar o dread pra fora.
O dread pra fora, exato.
Gente, alguém me pare, meu Deus, para, vamos tomar o Rivotril.
Olha o cancelamento chegando, tá sentindo ele chegando?
Tá sentindo três pernas, ó. Gente, dois passos e um arrastar. Vindo botar no teu cu.
Ai, senhor. Amada.
Grande surto.
Vamos lá, foco.
A gente vai falar o quê? Dessa necessidade que a gente tem, porque todo mundo tem em algum ponto, em algum momento, que é a necessidade de falar de si.
Sim. De, não só necessariamente de si, mas tipo, se mostrar, né? Dar aquela boa cara tapa, sabe? Sim, tipo, colocar sua cara no jogo.
É se expressar. Você precisa ter alguma coisa que tenha ali a sua assinatura, a sua carinha. Mesmo que não tenha a sua carinha. Aquilo vai precisar ter o seu dedinho feito, que é basicamente o chute. Pra gente.
Bem,
e
isso.
O meu Instagram com a minha bunda, porque é isso. Enfim, a gente vai falar dessa necessidade, que é um pouco que fez a gente criar o Shot, que é um pouco que fez a gente estar aqui. Que é um, sabe, essa necessidade de você ter a sua contribuição pro mundo. Sabe aquela história de você plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro? Não necessariamente dessa ordem, porque eu não sei como é que...
E não necessariamente essas tarefas também, né?
Ah, parte do filho eu acho que dá um pouco de prejuízo.
Exato, sei lá.
São 18 anos. Um livro 18 também. Anos é muito tempo pra você investir num outro ser humano.
Faz mais de 18 anos, né?
Pra ele...
18 anos é só o tempo que você tem pra cagar com a cabeça dele.
Exato.
A partir dos 18...
Considerando que brasileiro, seu filho pode ter 40 anos e ainda morar com você. Olha que inferno.
Pois é.
Nunca acaba.
Não tem fim.
Morreu e o filho da puta ainda não saiu de casa, entendeu?
Sim.
Então, é disso que a gente vai fazer. Vai fazer e falar. E eu acho que tem também essa história da galera mais low profile. Um pouco é porque a pessoa não tem essa personalidade mesmo de falar. Sim. Ou então expõe só o que ela cria e não necessariamente o que ela é. Expõe um frame da personalidade. Ou então a galera que fica fazendo daily vlog no Instagram o dia inteiro. Que é um negócio
também
que eu não entendo. Porém, consumo e acho engraçado.
Um pouco de nervoso eu tenho. Mas assim, tudo bem. É sua ferramenta, sabe?
Exato. E aí transforma isso... Monetiza o próprio dia a dia, o que eu acho muito louco.
Pois é, né? Tem isso. Sim. Mas enfim, essa coisa toda que a gente tá tentando explicar aqui, que vai ser um pouco difícil mesmo, é justamente dessa necessidade de se expor, né? De se apropriar e mostrar pro mundo quem é você, sabe? Sem era nem beira, assim.
Eu acho que é sem intermediários, sabe? É sem ninguém falar com você, ou sem ninguém falar por você, ou traduzir, ou tentar explicar. É você. Eu acho que isso muito da internet também, né? Que a internet te possibilita. Mesmo que você não tenha, sei lá, como eu, 60 pessoas te seguindo. Mesmo assim, você consegue mostrar quem você é sem interlocutor. É você direto expondo uma parte de si.
Um teco de você.
Exatamente. E aí a gente começa com o mistério como arte da sedução.
Essa parte do mistério como arte da sedução, acho que tem a ver com o trecho da pauta que você escreveu, de com esse trecho da pauta de, principalmente para nós, né, beridas,
exato,
que somos ensinadas a ser bela, recatada do lar, sabe? Eu acho que é essa parte do recatada, de causar aquele mistério, de não se expor, de não expor sua opinião, de não expor sua opinião sobre absolutamente nada.
Não expor
de
não seu falar corpo, nunca.
Seu corpo, exato, de não falar sobre você. Então eu acho que essa parte da sedução tem um pouco a ver com isso, dessa lavagem cerebral que a gente recebe desde sempre, de que se você não for assim, ninguém vai te querer, sabe?
Ai, meu Deus do céu, não é mesmo? A gente já descobriu que tem sempre um tonto que quer.
Pois é, sabe?
Aí tem uma galera aí pra provar. Às vezes é uma pessoa muito doida. Às vezes. Acontece.
Nas melhores famílias.
Não, mas não é mesmo? Assim, eu acho que tem muito disso. Eu que cresci, assim, eu cresci com a minha avó, assim. Minha avó nasceu em 1928, então tinha muito isso de não mostrar o seu corpo.
Uhum.
Porque se você mostrar... Eu cresci muito com isso, né? Nos 90, 80, tinha muito disso, né? Da mulher não se mostrar muito, porque quanto mais você mostra, mais você revela. E quem vai te querer se a pessoa já viu tudo?
Já viu tudo, né? A velha história da burca, né, amiga?
Total, exatamente. Tipo, a pessoa já viu tudo, já viu suas pernas, já viu que você usa decote. Quem que vai te querer, assim? Isso
sim,
ficou muito no fundo da minha cabeça, assim, até
não,
que
e
boca
e o se exato. E aí, tipo, e o se mostrar é justamente isso, né? Torna a gente aquela piranha. Pronto. Se você se mostra, quer dizer o quê? Puta.
Puta, seremos todas.
Entendi. Sabe?
Tiane.
A gente só não tá cobrando ainda, pessoal. Ainda.
Pois é, otária. Se a gente tivesse monetizado, olha que a gente. Amiga, a gente já podia estar tá gravando esse podcast nas Maldivas.
Eu
você
acho.
Tem
em Dubai.
Você tá entendendo que a gente podia estar tá em Londres agora, tomando uns negocinhos?
Ao invés disso, o quê? A gente gastou milhões de Uber pra voltar pra casa no meio do date ruim.
Pra beijar quem? Beijar os feios. Beijar gente feia.
Beijar o Venom, amiga. Eu tô traumatizada ainda.
Beijar a pessoa que tá tentando lamber sua cara, sabe?
Ai, que... Mano, ai, que horror. Que horrível. Amigos, todos os bebidos que ouvem a gente, parem de treinar o beijo lambendo gelo no copo. Não é assim que beija.
Agora que você me falou, eu pensei exatamente isso. Eu corto pra este mano com um copo, com
em casa
gelo,
sozinha, tentando pegar o gelo no copo. Ave Maria, que horrível. Horrível.
Ele te deu
um copo de baba. Exato.
Amiga, ele te deu um lambejo.
Que nojo, que horrível. Mas foi
coroado com a pergunta: você é romântica?
Não. Com a afirmação assim, você assim, só pode ter romântica pra não ter gostado
assim,
disso.
Com um cachorro, com animais, geralmente é fofinho. Com humanos é realmente estranho.
Exato. Eu só espero um beijo assim do meu cachorro, sabe? Ai, credo.
Eu esperava um beijo, não um exame de endoscopia.
Mas foco, a gente tá com muita dificuldade de focar hoje, galera, desculpa, mas vai rolar, vai acontecer.
Segura aqui na minha mão. Ai, e o que nos leva ao tópico de porque, assim, quem, quando a gente, por exemplo, eu tenho perfil fechado e tenho 100 minutos.
Não, uma coisa que eu acho interessante, né, você tem um perfil fechado, porém a sua personalidade é zero fechada, né?
É muito esquisito.
Você já parou pra pensar nisso?
É uma contradição, mas é um controle. Pra mim é muito sob controle.
Entendi.
Porque a minha pira do controle é...
Não é a pira do cacau.
Não é a pira do cacau, fogueira, queima o rabo do lobo. Cai atrás do lobo, filha da puta. Pega o lobo. Ai,
inferno, coitado. Pobre lobo, mas ela, é sua pira.
Esse lobo inteirinho dentro do teu cu. Espero que ele morda o teu rabo inteiro, seu rabo branco inteiro. Filha da puta, arrombada.
Ai, põe o pi no xingamento.
Pita!
Põe um...
Enfim, é, a minha pira com... Eu tenho um perfil fechado, porque eu tenho uma sensação de que eu controlo quem vê o que eu posto.
Ok.
Eu quero... Eu sou fofoqueira, então eu quero ver as pessoas. E eu fico muito brava quando eu encontro um perfil fechado. Mama, que merda, hein? Mas pra quê? Tá guardando o quê aí?
Tá escondendo esse ouro aí, por quê, né?
É casado, não quer que veja?
Bem isso.
Mas pra mim, eu tenho muita sensação de eu tô controlando quem vê o que eu posto.
Entendi.
E eu controlo muito mais quando eu vejo, quando eu posto dos melhores amigos, porque é um segmento dentro do
meu. Tá. Sim.
Então eu sou a louca do controle. Mas ao mesmo tempo, eu fico olhando pessoas que postam fotos muito mais sexys e muito mais explícitas que as minhas, e perfil abertaço.
Sim.
Que mina louca.
Mas você fica com essa sensação do que mina louca justamente por ter aprendido que não pode.
Eu acho que sim, eu acho que parte de mim, essa parte de mim que fica, que fecha o perfil, é exatamente...
Ainda é sobre isso.
É, sobre não deixar, porque todo mundo vai ver.
Sim.
Sabe? Eu fico, mas todo mundo vai ver? Se eu abrir, todo mundo vai ter acesso. Então, o todo mundo não é todo mundo.
Sim. Tá?
São 60 pessoas. Então, quando meu perfil bate, sei lá, 80 pessoas ali...
Você já começa a limpar, né?
Eu fico, mano, tem 80 pessoas vendo as merda que eu tô falando aqui. Sabe? Eu fico tipo, meu Deus, eu já fico constrangida. Eu já não me sinto mais tão à vontade pra postar meus nudes matinais, às vezes.
Sim.
Porque às vezes eu acordo numa vibe, uma luz boa, posto minha bunda e falo, olha, que delícia.
E coloca lá uma legenda motivacional. Eu acho ótimo suas postagens, inclusive. Não é, tipo, peitos. Sei lá, na manhã de X e tal, sabe? A sua estrela ainda vai brilhar, umas paradas assim.
Exatamente.
Quem acredita sempre alcança. Aí,
exatamente. Você coloca ali um teatro mágico na legenda e vai.
E vai, exato.
Quem entendeu a referência? Eu acho maravilhoso que todas são tipo frames de música, né?
Sim, então.
Aí eu pego uma música muito aleatória e coloco. E a galera super curte, linda! Curte, falo, meu Deus.
Mas por quê?
Eu não sei o que é pior, o meu surto em fazer isso ou a
pessoa... Ou o surto de quem tá comentando.
Falando que tá lindo, miga, teatro mágico, com uma foto de teta.
Você tá acompanhando aqui comigo, Ana?
Sabe quem é teatro mágico? Você sabe que são só as minhas tetas que estão sendo divulgadas? Sem nenhum conteúdo a acrescentar no seu dia.
Acrescentar.
Ai, meu Deus do céu. Eu já tentei uma vez abrir meu perfil. Assim, gente, eu fiquei louca. Foram as piores 2 horas da minha vida.
Mas porque você ficou com essa amarração aí, na sensação de estar sendo observada pelo mundo.
Amarração do amor. Falei, pronto. Sim.
Tipo, todos os olhos do mundo estão me vendo, sabe?
Sim. E aí eu fico pensando, nossa, se eu não tivesse excluído tantas pessoas, eu já poderia ter, tipo, 1000 seguidores. Mas o que eu vou fazer com 1000 pessoas olhando minhas coisas, velho?
Então, né?
Fazer vídeo de recebido, começar a fazer publi.
Sabe?
Tanto é que a minha maior rede social, e isso é muito esquisito, a minha maior rede social é LinkedIn.
Ah, trabalha, né?
Agora eu devo ter, sei lá, umas 1.400 pessoas no meu LinkedIn. E mesmo assim eu já acho bizarrão ter 1.400 pessoas no LinkedIn. Quando eu comecei a procurar emprego, meu emprego novo, o emprego que eu tô agora, eu tinha, tipo, 70 pessoas no LinkedIn. E pra mim tava ótimo, porque a minha referência era ter 70 pessoas.
Sim.
Agora que tem, tipo, 1.400 pessoas, já não quero entrar pra não ver 1.400 pessoas.
Eu sou, como se diz, eu sou o extremo oposto.
Que você porque, é uma pessoa assim, extremamente fechada e é tudo aberto. Toda,
e
toda
é tudo refinhada. Aberto, exato. Tudo aberto, um monte de seguidor, um monte de gente, um monte de interação, um monte de coisa. E eu sou mega fechada no meu perfil da vida, sabe?
Sim. Sim, você é uma pessoa com perfis arreganhados.
Sim. Os perfis sociais, né? Das redes sociais.
Não te incomoda?
Nem um pouco. Nem um pouco. E aí eu posto mesmo, e aí, tipo, foda-se. Às vezes tem algumas postagens, por exemplo, no perfil de tatu, tem algumas coisas que eu posto e aí me bate um arrependimentozinho um tempo depois e aí eu tiro dos stories, sabe?
Sim.
Justamente pensando nisso, de tipo, ai, eu vou expor demais a minha opinião aqui, sabe? Será que precisa? Então, esse perfil, por mais que tenha muita gente olhando, eu ainda dou aquela puxada na corda, sabe? Não sei por quê, porque para de ser louca, exato.
Só a massa sensitiva gritando na sua cabeça.
Exato. Para de ser louca, deixa o bagulho aí. E, tipo, quem parar de seguir, vai parar de seguir porque realmente não carece de ser seu.
Mas rola uma preocupação com o número? Tipo, quanto que tá de visualização, quem tá vendo, quem tá recebendo, engajamento, essa porra toda?
Amiga, o único número que realmente me incomoda é o número de mensagens não recebidas de orçamento, sabe? Quando não tem mensagem com orçamento, eu fico chateada, mas fora isso, foda-se.
Porque assim, eu acho que se o meu perfil fosse aberto, eu teria essa sensação de me cobrar pra ser relevante de alguma forma.
Entendi. Então, tipo, esses números, eles me incomodam justamente por isso, né? Porque o retorno no fim é quem vai consumir o meu produto, né? Quem vai consumir, sim, o meu serviço. Então, quando eu tô na noia, quando eu tô com a Márcia desligada na cabeça...
Márcia deu uma dormida, deu uma relaxada, tomou um negócio.
Exato. Aí que eu fico bem louca mesmo, olhando o número, tipo... Meu, ninguém tá vendo, se ninguém tá vendo, então eu não vou ter retorno, eu não vou ter cliente, eu não vou pagar o boleto no fim do mês, aí começa a dar uma pirada, entendeu? Esse é o momento que os números me dão uma pirada um pouco, mas... Não no quesito de, tipo, ninguém tá me vendo porque eu não tô mostrando, sabe? Tipo, já não produzir, tô sendo relevante.
Produzir pra alimentar aquela máquina e continuar.
Isso, é. Tipo, não tanto nesse sentido, mas pensando lá no fim do mês que se ninguém tá vendo, quer dizer que ninguém vai comprar, sabe?
Sim, faz sentido. Faz sentido, porque, sei lá, eu não... Eu tinha um perfil no Facebook que tinha mais gente, até porque era uma outra época, assim.
Sim.
E tinha muito essa interação, essa troca, assim. E isso, com o tempo, começou a me angustiar muito, sabe? De você curtir qualquer coisa, postar qualquer coisa, e a pessoa reagir e vir te cobrar o posicionamento, ou vir pedir explicação, sabe? Mano... Eu só... Não.
No Facebook isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Uma vez no Face eu postei... Nem no Face eu não postei. É que o meu Instagram de trabalho é ligado com o meu Face, né?
Uhum.
Então, sei lá, eu postei uma música X no Stories do Instagram. E aí vem um mano da puta que pariu no Facebook me cobrar que era música de banda fascista e não sei o quê. Eu falei, meu... Nada a ver, vai pesquisar, olha o nome da banda, tipo, é uma banda punk X, tipo, mega, mega antifa e vamos tocar fogo no sistema, sabe? Eu, tipo, cara, vai estudar antes de cobrar, saca?
É, então, eu não consigo lidar com essas coisas, assim, eu não consigo lidar, às vezes, quando eu posto alguma coisa, assim, porque eu sou do tipo, posto, sai correndo.
Sei.
Esse é meu modus operandi, é esse. Posto qualquer coisa e desapareço 16 horas. E aí, sim, quando eu volto, e tipo, é uma postagem que, sei lá, meus 4, 5 amigos comentaram, eu já fico, mano, o que foi?
Mas por quê, né?
Falar, gente, para, pelo amor de Deus, já me angustia, já não quero ver, já não abro, já não quero olhar. Falo, mano, ai, que merda, para, velho, sabe? KKKK, tudo tá tudo certo.
E aí, por exemplo, no seu dia a dia, na sua vida mesmo, fora do virtual, né, fora do digital, você é essa pessoa que posso sair correndo? E, tipo, de jogar lá a sua opinião e falar, vocês que lutem aí, beijo, tchau, não vou me explicar e blá, sabe?
Não, eu tento contextualizar. Quando eu vou dar a minha opinião sobre alguma coisa, eu tento contextualizar a minha opinião, porque a minha opinião, ela tem um embasamento. Então, eu acho que quando a gente tenta falar alguma coisa, a gente tem que, no mínimo, embasar essa ideia.
O coleguinha que tá recebendo, né?
É. Não sou didática, tem coisa que eu não vou te explicar. 2021, você tem acesso à internet, não vou te ficar explicando o básico. Mas tem opiniões que sim, valem a pena a gente argumentar, às vezes. Sim. Tem coisa que eu falo, sim, falei, foda-se.
Você que lute, né?
É tipo falando pra minha mãe: mãe, eu beijo meninas. A minha mãe ficou tipo, cri, 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 cri. Mas eu só deixei.
É...
Ela ficou só aquele loginho do Windows, sabe?
Carregando, né?
Eu ouvi o barulhinho da internet conectando.
Aquela discada, né? Que fazia aquele chiado todo na casa.
Total. Não, e ela me respondeu: não, mas. A minha mãe vai mais longe, né? Porque ela é perfeita nesse sentido. Ela tem as melhores frases de Dona Márcia. Mas você é menina, né? Ela foi.
Mas ela tá fora.
Aí eu fiquei.
Aí você ficou carregando, né?
Sabe o meme da Nazaré confusa?
Fazendo todas as contas que ela fez pra chegar lá.
Oxi. Calma, cara. Sim. Não, calma, cara. Eu falei, mas eu não compasso. Sabe, aí eu desisto. Aí eu dou uma desistida. Eu falo, ai meu Deus, eu não vou dar conta
de explicar, né? Exatamente. Eu geralmente sou essa pessoa que eu faço, na verdade assim, eu simulo na minha cabeça toda a conversa e onde a pessoa pode chegar na pergunta.
Mas, amiga,
e aí eu já desisto antes de dar minha opinião,
amiga,
entendeu?
Eu falei que eu beijava meninas, ela me perguntou se eu sou menina.
Não, mas assim, o que eu ia dizer é que eu sou geralmente a pessoa que, se eu vejo qualquer dificuldade em colocar a minha opinião na mesa, eu prefiro não falar nada, entendeu? Tipo, se eu vejo que a argumentação vai muito longe, eu falo, ah, meu, na boa.
Fadigou, né?
Vou ficar aqui no meu cantinho, na minha. Por isso que passa-se muito essa impressão de eu ser uma pessoa calada, quieta, tímida. E nada disso, né? Porra,
mas
nenhuma,
você pistola?
Que ligada. Oi?
Se você tiver que explicar muito, você fica pistola?
Dependendo da pessoa, eu fico. Porque, primeiro que eu não sou uma pessoa muito paciente, né? Você tem que acompanhar o meu pensamento junto comigo. Porque se você se perdeu no meio do caminho, eu não vou lá te buscar de novo.
Junto com o lobo? Na fogueira.
Exato.
Do cacau?
Se você ficou na fogueira do cacau perdida, eu não vou lá buscar te pegar pela mão pra te explicar, entendeu?
Espero que você tenha se queimado, inclusive.
Porque eu não tenho paciência. Eu não sou uma pessoa paciente, eu não sou uma pessoa didática. Tipo, eu não sei me expressar muito bem verbalmente, então é muito difícil. Já é difícil, entendeu? Então, pra evitar todo esse trabalho, eu prefiro ficar de boa e não falar nada.
Porque vira um que bota mais um limão, né?
É, exato, exato. Tipo, já vai dando uma preguiça, sabe?
Você fica catando cavaco na conversa. Assim, se eu sei que eu vou catar cavaco numa conversa ou que eu vou pistolar, porque às vezes eu perco o pé. E aí eu vou, tipo.
Isso, é.
Aí eu falo, ai, mano, deixa.
Deixa pra lá.
Faz de tchau pra você. Espero que o lobo coma teu rabo.
Isso mesmo, isso mesmo.
Porque tem esse lance. Eu que exponho e guardo, você que guarda. Você guarda pra quem? No final das contas. Beleza, você não fala. Ou você não explica.
Sim.
Mas. Pra quem que você guarda?
Como assim?
Você não fala, beleza, você não vai falar, mas aquilo fica te corroendo ali, fica ali, tipo... Eu podia ter falado, sabe?
Não. Acho que não... Eu fazendo aqui a professora de Charlie Brown. É. Exato. É, não fica me corroendo, desde que, por exemplo, se eu já não estiver pistola, não vai me corroer. A informação guardada não vai me corroer, porque eu nem entrei na conversa. Geralmente eu nem entro na conversa.
Você não chega naquela de elaborar a ideia, se você não vai falar.
Não, exato. Porque eu sei que, tipo, se eu colocar a minha opinião, dependendo da conversa, e vai dar um rebuliço, então eu nem vou elaborar, porque, tipo, cara... Eu sei que vai chegar no ponto X ou Y que vai me fadigar, então eu já vou ficar duas casas pra trás, sabe?
Tem todo um treinamento pra fazer isso aí, né?
Eu não sei, eu acho que eu sempre fui assim.
É muito treinamento, sério. Não, não,
por exemplo...
É um condicionamento mental pra fazer isso.
Isso, isso. Por exemplo, sei lá, no trabalho... Vamos supor assim, a gente tá numa reunião, todo mundo debatendo, eu vou acompanhando todo o debate e eu só exponho a minha opinião quando eu vejo que vai dar muita merda. tipo, gente, vocês não acham que vai dar ruim? Então, vamos fazer por aqui, por aqui, por aqui, sabe? Eu só ponho a minha visão na mesa se realmente o povo tiver muito transtornado na conversa ali, tipo, falando, sei lá, viagem de cogumelos, tá?
Que louco. Eu acho que depende. Eu acho que faz sentido, mas eu acho que é muita força e condicionamento pra dar
muita
pra segurar.
Preguiça, né?
Porque eu...
É a força da preguiça.
Porque eu não consigo... A minha cabeça ela é muito mais rápida do que eu consigo acompanhar. Então eu vou... Conforme as coisas vão acontecendo, minha cabeça vai processando e elaborando ideia.
Sim.
Então eu não consigo segurar esse freio. O que eu consigo, às vezes, é falar, mano, não vou falar nada. E assim, eu já entro, eu não vou falar nada.
Já entra pensando nisso?
Já entro, não vou falar nada. Tipo, quando eu tava no meu antigo trabalho, ou quando eu tava em relações muito insalubres, eu não vou falar nada.
Vou ficar na minha. Exato.
O circo pode pegar fogo, eu não vou falar nada. Eu vou entrar muda, sair calada, ninguém vai nem saber que eu tava aqui.
Geralmente, eu só boto a cara, né, na jogada, assim, eu só dou as caras quando realmente está muito insalubre, quando realmente, tipo, cara, vocês estão cagando, assim, pra fora da bacia, sabe? Tipo, vamos dar uma segurada aqui.
Ô, gente, o Nico não tá dando conta.
Exato. Aí eu tendo a, tipo, falar, gente, vocês não acham que X ou Y? Ou então, já tô pistola demais, e aí não dá, realmente não dá pra segurar, sabe? Aí, nesses casos, preciso de um condicionamento de tipo, meu, se você falar não vai mudar nada, então segura, não vou falar nada. Deixa pegar fogo, deixa a fogueira do cacau queimar a floresta inteira, sabe?
Vai queimar, mata planta, porra toda. Foda-se.
Deixa quieto, sabe?
Pobre
então,
do...
nesse caso, preciso de um condicionamento, mas se não for isso. Eu só entro realmente quando o povo tá errando a mira do cu pra cagar, saca?
Ah, às vezes eu falo, vai dar bosta, mas eu vou ficar quieto. Vai dar bosta. Vou participar. Vou ficar em silêncio também.
Ou então, naqueles casos de, tipo, você dá sua opinião, você elabora sua opinião, você explica sua opinião, embasa, contextualiza, e aí a pessoa fala... Ah, tá, mas eu ainda vou continuar aqui com a minha, beleza?
A pessoa dobra e limpa
o
meu
jeito.
Com ela.
Exato. Ah, lindo, tá lindo, mas vou fazer do meu jeito mesmo assim, foda-se, sabe? Eu falo,
tipo aquela amiga que toda vez vem falar a mesma história. A mesma história. Com updates. A mesma fucking história, velho. E você fala a mesma coisa, e repete a mesma coisa, e ela faz a mesma coisa.
E ela faz... Tipo, bate na tecla do mesmo, sabe? Aí, realmente,
eu fico me perguntando, será que eu sou louca?
Porque no fim do dia, eu tenho preguiça das pessoas, entendeu?
Esses dias eu falei pra uma amiga, você sabe que, assim, a definição de loucura...
De loucura.
É você fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, e esperar um resultado diferente.
Diferente, total.
Isso é definição de loucura.
Você tá ligada nisso, né? Você tá sabendo.
Ah, mas ela não se apropriou desse termo, ela falou, ah, é? E seguiu o baile.
Ah, tá, então tá.
Passou nessa curva, entrou à esquerda e foi.
Pode.
Não pegou a referência. Falei, ah, talvez seja eu.
Sua filha da puta.
Amiga, assim, desisti. Entreguei pra Deus e assim.
Joguei na mão de Jeová e esperei que ele seja um bom goleiro pra agarrar essa.
Porque na mesma medida de quem guarda, ou guarda pra si.
Uhum. De alguma ou guarda, forma, tipo, sim.
Assim, guarda pra si, ou pra preservar, ou pra punir. Porque é isso. Uhum. Ou você preserva ou você pune o outro. O seu silêncio pode ter.
Ou
uma...
você mesma,
ou
né?
Às pune vezes. A si mesmo. Assim, você sempre guarda com essas chaves.
Tá.
Da mesma maneira de quem mostra, também tem por que mostrar. E quem mostra, mostra por quê.
Sim.
Mostra pra quê?
Pra
quê?
Quem
guarda de quem?
Guarda de quem? Eu acho que essa coisa é uma colocação melhor. Guarda de quem?
Você tá guardando de você ou você tá guardando do outro?
Exato.
Agora, quando você mostra, você tá mostrando por quê.
E pra quem?
É uma questão.
É uma questão, é uma questão.
Porque quando eu mostro pra todo mundo, mas não é pra todo mundo.
Mas não é pra todo mundo. Eu mostro pra todo mundo, mas espero que todo mundo não veja.
É uma angustiosíssima. Sabe o que, que me deixa mais em pânico? Ou sim, que assim, me deixa sem reação é quando alguém fala que viu uma foto antiga. Eu falo, meu Deus, não, por que você tá olhando? Ou então a minha primeira reação quando eu, tipo, sei lá, adiciono um contatinho no Instagram é, ai, adiciona. Ai, beleza, eu já te adicionei, desculpa qualquer coisa. Eu sempre falo isso.
Desculpa o que você vai ver lá, né?
Totalmente, eu peço desculpas antes. Ai, eu me sinto louca.
Louca, exato.
Porque fui eu que postei a foto do peito com a letra do Teatro Mágico. Calma que ainda vai ter um peito com Ana Vitória. Tô aqui escolhendo uma música de Ana Vitória.
E um peito, né?
Uma teta aleatória. Joga aí uma teta, uma Ana Vitória aí, né?
Sim.
Piranha também ama.
Exatamente. Ai, gente.
Nada mais piranha romântica do que piranha que ouve Ana Vitória. Correndo com o lobo.
Correndo com o lobo.
Parece que os caras correm com o lobo, não parece? Ai, desculpa. Ana Vitória, foi mal. Deixei com a fandom.
Pois é, vai ser cancelado. Você para com isso que a gente vai ser cancelado. Essa porra.
Então, assim, é aquela história assim, é muito engraçada porque quando eu penso nas minhas fotos, e tem todas as fases da foto, das fotos, assim, tudo mais. Mas agora me incomoda. Eu não consigo mais espontaneamente postar uma foto minha, porque eu já recebi tanto feedback que as pessoas ficam vendo. Aí eu fico, mano, as pessoas vão ver. Que droga.
Então eu não vou postar.
Exato.
Eu vou ser vista. Não posso ser vista.
Quando, há algum tempo atrás, eu queria muito ser importante em algum âmbito da minha vida, porque eu achei que eu não era importante de forma nenhuma. Então, sim, eu queria ser importante no trabalho, eu queria ser importante nas minhas relações, nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, eu queria ser importante na minha rede social, então eu queria chamar a atenção de alguma forma, e agora eu tô num momento, tipo, me perdi no personagem.
Sim. Tipo, pra mim já é um esforço diário, sabe? Porque é muito do meu perfil, é muito da minha pessoa não se mostrar de maneira nenhuma e de ficar, de ser a pessoa calada no cantinho que não é vista, que justamente não é vista. Não sei porquê, mas sou assim, né? Bom.
Desse jeitinho.
E aí, que nem você falou, né? Mas não, não tá mostrando por quê, né?
É.
Tá escondendo de quem?
É. Porque aí, ou você tipo... tá escondendo você de você, ou você tá escondendo, sim, você do outro.
Do outro. E aí eu cheguei numa conclusão com muita terapia de que eu me escondia de mim e escolhia detalhes do outro pra mostrar em mim pra ser vista pelo outro, sabe? Tipo, meio uma coisa meio espelho.
Sim, é um reflexo. Você quer que a pessoa... Você projeta a imagem que a pessoa
isso.
quer ver. Você tenta se moldar ao desejo da pessoa.
O que a pessoa tá esperando, entendeu?
Então você tenta se tornar aquele objeto de desejo dele.
Isso. E aí, nesse meio do caminho, aí eu me perdi no personagem. Aí eu me perdi no personagem. Não macho, caralho.
Porque, amiga, a gente é desconstruída. Falou de macho, a gente faz o quê?
Não, mas não é sobre macho, não. É, tipo, uma coisa da personalidade mesmo. Mesmo pras amizades, tipo... em casa, independente com quem eu esteja interagindo, era meio tipo, sabe a forma da água? Que você, sim, se molda no copinho da pessoa pra poder interagir com aquela pessoa?
Você corta ou você faz um quadradinho, um retângulozinho do que você é e mostra pra ela
só aquele... Porque é o que encaixa com ela, sabe? Sim. E aí, tipo, no meio do caminho, aí sim eu me perdi no personagem, porque chegou num momento que, tipo, cara... Já não sei mais o que sou eu, o que é o outro, sabe?
O que de mim é meu, sabe?
É, tipo, o que de mim é realmente meu? E eu acho que essa chave, né, de, tipo, tá mostrando o que pra quem, trocou agora, só agora, né? De, tipo, foda-se.
Porque tem um tanto que também é um lance seu de perder o medo de ouvir eu não gostei.
Também. Não, na verdade, nem o medo, já era a certeza, sabe? Já era a certeza de que eu só vou ouvir o não gostei.
total.
Então eu nem tentava, sabe aquela coisa, no medo de errar eu nem jogo?
Sim, você nem entra no campo.
Exato. Sempre aí, foi assim. E agora eu tô trocando essa chave. Então, tipo, pra mim o meu esforço agora tá sendo realmente falar, mostrar, aparecer, tipo, sabe aquela coisa?
E aquela coisa de você se importar mais, se você tá curtindo, se você tá confortável com aquilo, a discussão tem que inverter.
Isso.
Quem tem que gostar é você. O que os outros isso. pensam é um frame disso.
É o que vai acontecer ali, é um resultado, entendeu? Tipo, quem tem que gostar, quem tem que se identificar com esse reflexo sou eu.
Total.
Quem eu tenho que ver nesse reflexo sou eu, e não o outro, saca?
Sim. Esse processo de tirar foto dessas épocas, assim, tinha um tanto de que eu passei tanto tempo fazendo isso que eu não via a mim mesma. Então eu não tinha na minha cabeça um registro facial meu.
Sim. Eu não sei que cara que eu tenho, eu né? Qual é a minha cara?
Eu não sei que forma que tem minha cara, eu não sei a forma do meu corpo. Eu não sei, eu não existo, só existo dentro da minha própria cabeça, assim, sabe?
Sim. Você tem uma versão idealizada de você mesmo que você não joga pra fora, né?
É, tipo, eu tenho o que eu sei o que eu sou dentro da minha cabeça, mas eu não sei que cara tem isso que eu sou.
Sim.
Eu era uma grande massa disforme dentro da minha própria cabeça. Eu sempre brincava na terapia que eu era, sabe, existe o Futurama?
Sei.
Que era aquelas cabecinhas dos presidentes que fica dentro do vidro em cima da mesa.
Sei.
É maravilhoso, gente. Eu falava pra ela assim, mas eu caguei, não me importo com o que acontece com o meu corpo, porque o que realmente importa é a minha cabeça. Enquanto a minha cabeça funciona, pra mim tá tudo certo. Não vai dar certo,
eu preciso o que tá daqui pra baixo, foda-se.
Cagando no seu corpo, o que tá funcionando na sua cabeça não tá funcionando direito.
Direito, exatamente.
Fica aí, né? Se você tá se intoxicando inteira, não vai adiantar, porque sua cabeça tá toda cagada também. Fica aí essa informação. Então, assim, pra mim era uma coisa muito de eu não precisava me reconhecer como um ser humano vivo pra existir, desde que eu conseguisse pensar. Não sei se isso faz sentido.
É uma brisa maluca, mas faz sim. Tipo, eu não preciso ser um ser existente socialmente,
não,
pra sentir que eu tô existindo desde que eu esteja com a cabeça
desde
funcionando, entre aspas.
O meu mundo tá muito dentro da minha cabeça.
Sim.
Porque eu sou essa pessoa que sou mega extrovertida, falante e exposta e blá blá blá, mas eu sou uma pessoa isolada.
Sim.
Eu sou uma pessoa
que se põe na sua bolha, né? E fica lá correndo que nem ratinha na rodinha.
Total.
Né?
E eu sou uma pessoa que esquece de sair de casa, por exemplo.
Total.
Eu não vejo meus amigos há meses, mas isso sempre foi assim. Eu fico meses sem ver os meus amigos.
Sim.
Meses. Anos sem ver fisicamente as pessoas, porque eu sou uma pessoa que vive em isolamento dentro, porque eu vivo muito dentro da minha própria cabeça.
Total.
E eu crio, assim, ó, histórias inteiras dentro da minha própria
cabeça. Dentro da minha cabeça. É bem
então,
isso.
O meu maior esforço é viver e existir fora da minha cabeça.
Somos duas. Compartilho total desse sentimento.
E assim, é muito bizarro, porque você perde a conexão total com o seu corpo, com o que acontece ao seu redor. Você perde, tipo... Eu não lembrava que... Assim, se eu visse uma foto minha, alguns anos atrás, eu não ia saber que era eu.
Total. Na verdade, não era nem que eu não ia saber que era eu. Tipo, o primeiro impacto que vinha na minha cabeça era, tipo, nossa, eu sou assim?
É.
Sabe? Tipo, essa eu olhava, sou eu?
Às vezes eu olhava uma foto que tava bonita e falava, nossa, ela tá bonita. Ela falava, ela.
É ela. Sim.
Ela lava o quê?
Oi?
Olha que perna que ela tem. Que perna bonita que ela tem, hein?
Veja bem.
Querida. Sabe? Então, sim, esse processo foi muito construído. E agora que eu já sei que eu tenho um corpo e que esse corpo existe, agora é um processo muito estranho de estar muito incômodo que tá todo mundo vendo.
Que ele tá lá, né?
Não, totalmente me perdi no personagem completamente.
Sabe, você falando aqui agora me veio na cabeça. Será que o incômodo não é porque você está vendo agora?
Ah, total.
Tipo, não tem a ver com o olhar do outro, mas porque o seu olhar tá desperto pra imagem que você tem e pra quem você é?
Sim, aí eu fico tipo, não, mas é bonito demais pra divulgação de graça.
Vou cobrar royalties. Vou colocar no shooter. deixar fazer com um marca d'água.
Com esse material você faz um OnlyFans, tá louca? Sabe? Aí volta lá no negócio da minha avó, que é tipo, amiga, mas você tá mostrando muito, mas vai, quem que vai ver isso aqui?
Exato.
Você fica, oi, amada.
Pois é.
Sabe? Porque agora eu sei o que tá aqui.
Pois é.
Aí ficou isso, né? Tá esquisito. Que nos leva ao meio termo, que é onde a gente planeja em algum momento conseguir chegar, se é que a gente vai ter vida suficiente pra chegar lá. Não é mesmo?
Minha avó morreu com 90. Barrinha de vida só caindo, né?
Não, minha avó morreu com 91. Tô esperando que dê certo.
Que tô aqui com essa meta, né?
Que é nem pelada nem vestida, é o semi-nua.
Nudes.
Eu já tenho todo um cardápio, entendeu? Porque quando eu ficar velha, tipo, quando eu estiver lá na fase Suzana Vieira, vou poder olhar e falar, olha aqui. Você veja bem.
Você me repara.
Exatamente. Porque assim, eu passei muito tempo escondida, aí eu passei um tempo pelada, e agora eu tô tentando vestir roupa.
Vestir a quantidade necessária de roupa, né?
Exato.
Nem de mais, nem de menos.
Que é não me esconder e voltar pra minha bolha e voltar a não existir pra não ter o rebote de novo, sabe?
Sim, sim. De ficar confortável, né? Simplesmente o ficar confortável.
Porque o estar isolada pra mim é muito de boas. E eu não percebo que eu tô isolada.
Sim.
Eu não percebo. É muito, tipo, uma zona de conforto.
Sei bem.
E cair nessa de deixar de existir, bater no fundo, quicar e voltar.
E voltar.
Vai me dar muito mais trabalho.
Pois é.
Então, mais vale eu ter o esforço de me manter no meio termo. Porque é realmente muito esforço. É esforço braçal para me manter no meio termo.
Primeiro vem um esforço braçal de sair do fundo, né? Sair do esconderijo e da bolha e da concha.
A gente foi com o fundo do poço com a pá, né, amiga? A gente foi.
Exato. A gente já vai no poço o quê? Com papel de parede pra deixar ele decorado. A gente não precisa sair de lá, mas...
Amiga, planejei toda uma sala, sabe?
Exato. Exatamente. Eu contratei o decorador, você não tá entendendo.
Ainda sei todo mundo intimista no fundo do poço. Agora eu tô chateada de ter que deixá-lo.
Tô ocupado o quê? Sendo triste.
Tênia, clou,
peste. Desça triste mesmo, que vai ficar frio. É isso, se você não tem essa referência, vai procurar.
Sobe triste mesmo, amiga.
Então, eu tô nesse momento, tipo, velho, bora. Vamos triste mesmo, que é o que tá dando, entendeu? Vamos existir triste mesmo, que é só o que tem pra hoje.
Eu tava esperando deixar você meio birubada das ideias.
Eu fico esperando esse momento, mas eu já entendi que ele não vai acontecer.
Amiga, uma vez birubada, sempre birubada.
Exato.
A gente pode estar mais ou menos.
Ou menos, isso
mas
mesmo.
Mas forever birubada. A gente tem que...
Forever.
Eu tenho que colocar no teto, forever birubada.
Forever birubada, total.
Birubada, birubadas club.
Club. Esse é meu clube. Mas
você não tá pronto pra isso.
Né? Porque, tipo, tinha tinha muito dessa coisa na minha cabeça de eu vou esperar eu ficar bem pra eu começar a existir.
KKKKRY.
KKKKRY, total.
Sorriu, né, amiga? Sorriu.
Sorriu pra sempre. Rindo de desespero. Aquela velha boa, né? E
ai,
aí, tipo, não,
não
vai dar. É isso, é insalubre.
É um paralelo que... Sabe aquela história de quando uma pessoa, por exemplo, quando as pessoas gordas falam, tipo, ai, quando eu ficar magra, eu vou fazer isso. Quando eu ficar magra,
sim,
eu vou fazer aquilo.
Sim.
Então, na minha cabeça era, quando eu ficar bem, eu vou fazer isso. Quando eu ficar bem, eu vou fazer aquilo. Quando eu ficar bem, eu vou ser daquele jeito. Quando eu ficar bem...
Exatamente.
E aí, eu fiquei bem.
E aí, o bem passou e eu fiquei ruim de novo.
Não, é muito engraçado que assim, eu não me vi ficando bem.
Ah, mas a gente nem percebe.
E assim, o ficar bem foi um muito efeito colateral de coisas que eu fui construindo ao longo do tempo.
Sim.
E agora eu tô num nível de total negação do fato de estar bem.
Não, quando eu tenho a onda de estar bem, que pra mim o emocional funciona como ondas, né?
Ah,
quando
não,
vem
tá...
a onda de estar bem, tipo,
que
tudo
você
que
tá
eu vejo.
Jack Johnson.
Não, exato. Na praia com a fogueira do cacau. Quando eu tô na fogueira do cacau,
Eu e o lobo.
Eu e o lobo.
O meu tambor.
Tocando Jack Johnson.
E o meu tambor. Como é que era aquela musiquinha? A da Travessa? A Travessa, não sei o que. Ah, eu não vou lembrar.
Não sei, não sei.
Vou lembrar.
Quando eu tô nesse momento, Jack Johnson, né?
Eu atravesso iluminando.
Qual é essa? De onde você tirou isso?
A menina que tanto toca na fogueira.
Eu atravesso realizando.
Eu atravesso só me fudendo mesmo, linda.
Exato. Então, tipo, quando vinha essa onda aí, a primeira coisa que eu pensava era, ih, quando é que ela vai passar, sabe?
Ah, total. Tipo, total. É tipo cadê, droga.
Cadê?
É tipo droga.
Exato.
Ih, bateu com uma onda forte.
Exato. Quando ela vai embora? Quando vai passar?
Uma angústia de estar bem, né? Eu tinha muito uma angústia. Meu Deus do céu, eu não
olha consigo, que bizarro.
Eu não consigo aguentar a minha própria alegria.
Eu não tô... gosto de gente feliz. Eu não gosto de gente feliz.
Gente, eu tinha assim... Porque eu tô
muito... Sabe?
Tá mal, então tá bem pra mim. Sim. Era muito
chocante. Chocante, né?
Ficar bem é muito infernal. Ninguém aguenta uma pessoa boa, assim, bem, feliz, de boa. Não dá.
Não dá. Não dá.
Na mesma, proporção que eu ficava muito mal, eu ficava tomando qualquer coisa pra passar.
Pra ficar bem. Essa é a briga. Essa é a eterna batalha.
Doutora, que passa, eu tomo.
Óleo de fígado de bacalhau, sei lá, um vermífugo. Foda-se.
Me dá a azitromicina.
Sabe?
Me dá, fala que vai ficar bem, me dá cloroquina, foda-se, nebulizado. Foda-se,
tomo também.
E faz nebulização com cloroquina, que tem talco na composição. Caguei se vamos morrer asfixiada. Pra ficar bem, e aí eu ficava nessa chave, sabe? Como se
sim,
eu trancasse.
Brigando, né? Sim.
Quando agora existe um platô do. Você não tá arrasada todo dia e você não tá vomitando arco-íris todo dia.
Sim.
Você tá medicada?
Então, eu tô nesse platô. Cheguei nesse platô muito recentemente. Tipo, muito recentemente mesmo. Foi um processo pandêmico, inclusive. Só cheguei nesse platô com a pandemia. E a mesmo sem estar medicada, sabe? É, então, tipo, e mesmo. Então, sim e não. Porque as brigas do fica bem, fica ruim foram muito em pico, saca? E aí eu cansei. Eu tô só cansada agora, sabe?
Não, tá, não tô
só dando, cansada.
Não dá pra tirar essa barra que é gostar de você.
Exatamente. E aí, tipo, começa essa coisa. Ai, desce triste mesmo que vai esfriar, sabe? Que a comida vai esfriar.
Ai, menina, tá bom. Não vai dizer, tá bom. Vai, Adênia.
Vai, Adênia. Adênia Chloe.
A Dênia, a Chloe, a Peste, vai!
Eu vou as três, a Dênia, a Chloe e a Peste.
Todos. Eu tenho três estados, arrasada, de boa e puta.
E puta.
É tipo sorvete napolitano, três sabores.
Ai, exatamente isso. Exatamente.
Eu tenho três isso. cores. Eu tenho sabor de vermelho, sabor de azul e sabor de amarelo.
Sabor de amarelo.
Você, ó, é o que dá
e vai.
Você escolhe um aqui, total. Ó. Tome e fica bêbado e não reclama.
E você que lide, exato. A ressaca é sua.
Exatamente. A única coisa que eu posso garantir é a ressaca. Que todos os estados se deixam numa ressaca horrorosa.
Nossa, sim. Sim, sim.
Então, assim, é, hoje eu tô muito, tipo, eu não preciso tá bem.
Pra existir.
Não preciso. Tá muito bem. E, mas ao mesmo tempo que, assim, quando eu tô... Quando eu sei que eu estou zerada de ansiedade, porque a ansiedade é o que, né?
Mais é o que pega. Controla esse pessoal, né?
Eu, assim, os meus divertidamentos são todos marinados, assim, na ansiedade, assim. Tal qual um vidro de palmito. Quando eu tô no meu estado normal.
Sim.
Eu falo com minha terapeuta, eu falo, como é que vocês conseguem viver assim?
O tempo inteiro, né?
Porque eu ando a 120 numa pista de 80.
Exato.
O dia inteiro, o tempo todo, a minha vida é isso. Quando eu chego a 60, eu falo, mas, ô, gente, eu tô deprimida. Calma.
O que tá acontecendo aqui, né? O que tá acontecendo aqui?
Um negócio. Me dá um negócio.
Exato. Como dizia minha avó, ô Cida, me dá um negócio. Já começa a procurar os negócios dele, já manda mensagem pro Petra. Não sei, tá bom aqui não.
Não dou conta.
Não tô sentindo palpitação, não tô suando, não tô.
Tá errado.
Futebol enquanto trabalho. Não tô cozinhando. Não tô interrompendo ninguém. Quê? Não, mas isso é normal. Falei, não é normal.
Não é possível que isso seja normal.
Vocês vivem assim, slow motion, o dia inteiro, todo dia?
Eu tô numa crise, né, de umas semanas pra cá, de ansiedade, por estar vivendo tédio. Eu tô com um tédio tão profundo que tá me dando ansiedade, você não tá entendendo. Tá me dando ataque de pânico de estar a 60 por hora.
É insuportável. Eu fico pensando, mas vocês fazem uma coisa por vez, meu Deus do céu.
Como assim? Sabe?
Como você faz uma coisa pensando naquela coisa e não em outras três?
Como você resolve uma coisa só ao mesmo tempo, sem ter toda uma lista do que você precisa entregar ontem?
Exato! Mas como é que você... Assim, porque eu faço uma coisa pensando em 483 outras mil em paralelo, assim, ó, numa linha junta, todo mundo indo, eu e uma galera aqui, ó.
Exato.
O bonde
do cigrão. Não, e já pensando tudo que vai dar errado de cada uma dessas coisas que eu tenho que fazer, entendeu?
É claro, porque tem todo um negócio apocalíptico rolando ali.
Tem sim. É um inferno.
Aí, quando todo mundo cala a boca, eu falo, ué?
Tá quieto aqui, não é? Tá quieto. Muito quieto.
Ué?
E aí, ao mesmo tempo, tipo, eu entro num conforto da quietude, que aí qualquer coisa que quebra esse silêncio me deixa putaça.
Ah, total. Perturbou o silêncio interior, minha filha. Fica só te ali aquele negocinho do Kung Fu Panda. Paz interior. Paz interior.
E eu já tô aqui, paz interior e coerrola, sabe?
Total. Aí você fica assim, você fica ali. Aí você vira a branca tilelê, porque aí eu viro a preta tilelê, né? Aí eu fico aqui meditando.
Acendo um incenso, vou meditar, volto a ler meus livrinhos de magia tudo.
Exatamente, isso dura um mês. E depois eu fico perturbado. Meu Deus, como essa mulher é chata, só que escreveu esse livro, né? Meu Deus.
Como se diz?
Ela repete. Ninguém liga pro barba azul. Ele pode ter barba rosa, colorida, faz o que ele quiser. Raspa a barba. Sabe? Really?
Ai, que horror.
Sagrado feminino, meu cu, minha senhora. Eu tenho um boleto.
Exato.
A senhora viu quanto tá a conta de luz? Tô clara da morte. Só que eu não posso pagar minha conta com o sagrado feminino.
Ele não ajuda no consórcio.
Quando a gente planta a lua, ela não vai nascer dinheiro, não. Tá bom? Da samambaia, não vai nascer dinheiro. Tutupão? Eu posso plantar a lua que eu quiser ali. A lua de Júpiter. Eu posso plantar meu útero inteiro ali, se ele quiser. Não vai nascer um pé de dinheiro. É assim que eu fico.
Ele já manda as entidades tudo ir passear. Tipo, ai, foda-se, sai daqui. Sai.
Ai, sabe? Tá vendo?
Pois é.
Ah, não, bota aqui, querida.
Aí quando tá toda fodida, né? Aí lembra.
Bota aqui, querida, né?
Você que não, pera, calma. Sabe aquele meme que você joga tudo pro alto? Ah, foda-se essa porra toda. Não, pera, calma. E sai catando papelzinho no chão. Calma, volta aqui. Não,
se seu chefe ligar, você vai atender?
Vai.
Mas depois você vai desligar.
Ele vai xingar. Que é pra isso que serve o home office.
Exatamente. Vai atender com cabo? Vai, porque você não é louca.
Exato. Mas é isso, entendeu? É. Tipo, tudo isso bagunça a maneira como a gente funciona em sociedade.
Sabe? Assim, eu regredi muito na pandemia. Muito. Profundamente, assim, de habilidades de convivência social. Porque eu já tava chegando num nível de convivência com amigos, né?
Sim.
Todo isso que é muito importante pra mim. Porque pra mim isso não é um exercício... Não é uma coisa que vem automático. Apesar de eu gostar muito da ideia de estar com amigos, eu tenho muito problema com grupos, por exemplo.
Uhum.
Se junta um grupo com mais de 5 pessoas na mesma sala, eu já fico angustiadíssima.
Total. Muita gente falando junto, eu já fico. Eu já não sou a pessoa que entra na conversa. Se tiver muita gente falando ao mesmo tempo, eu já fico. grupo de
conversa. E assim, eu te falei que isso é de família, assim. A minha mãe tem um grupo lá do, da galera que, né, que minha mãe é espírita. Ela tem a galera do grupo espírita. Ela odeia todo mundo.
O chilelé do grupo, Ana. O chilelé, do chilelé do... kardecista.
Exatamente. O chilelé kardec. E o pior é que, assim, toda quarta-feira eu vou pra aula. Ela volta, mas esse caralho de grupo. E não sei o que. Era pra ser um negócio meio religioso. Ah, mas eu odeio. A minha irmã tá fazendo um curso com o pessoal do curso do Facebook e odeia todo mundo. Ah, o plano dela é mandar bombas por correio.
Mandar bombas pra geral. Tacar então, fogo no cocô do cachorro e jogar na porta.
Assim, mandar cocô de peruca pras pessoas, sabe? Se possível. Assim, é de família, todo mundo odeia grupos. Eu odeio grupo, qualquer grupo. Se tiver uma pessoa animada no grupo, eu já quero morrer.
Nossa, eu tive uma chefe muito, 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 muito feliz.
Ai, não
consigo. E aí, um dia ela foi me dar um feedback e ela falou assim: tá, eu queria que, né, você melhorasse um pouco a sua animação, porque às vezes a gente dá bom dia, você fica com uma cara meio feia e tal. E aí eu pensei, é só não me dar bom dia, sabe? Deixa eu existir no meu cantinho, não fala comigo.
Ai, não dá, sabe? Antes da pandemia, eu tava tentando fazer atividades em grupo, né? Terapia. Terapia recomenda, a gente faz, né? Eu fui tentar fazer uma aula de dance fit, né? Falei, é isso, exercício, grupo.
Energia de várias pessoas juntas e tal.
Talvez dê certo. Porque eu não vou precisar conviver de fato. Eu vou precisar ali, né? Porque
é, vai aqueles, ser uma coisa... aqueles minutos ali, né?
Individual em grupo.
Sim.
Porque esporte de contato também não funciona muito comigo. Porque eu tenho muita questão de contato. Pessoas estranhas pondo a mão em mim. Também fica angustiado.
O único esporte de contato que eu gostei foi o Muay Thai, que dava, tipo, pra liberar um pouco da expressão de puta, sabe?
Né? Sim. E tem toda uma questão de dinâmica ali que você consegue estabelecer o controle. Exato. Gente, tinha uma menina que era a menina do vai.
Como assim?
Vai! Uou!
Nossa! A gente quer dar o quê? Uma voadora na nuca.
Gente, ela, assim, eu tava muito lá atrás e ela tava muito lá na frente, perto do espelho. Eu me via, assim, correndo e dando, assim, ó, com o pé nas costas dela, assim, ó, pra ela dar com a cara no espelho. Toda vez que ela gritava, vai! Eu falei, vai!
Vai sim.
Vai
falar. Ah, vai.
Vai falar fofo agora. Quero ver você falar vai comendo espelho.
Porra.
Nossa, eu durei 3 aulas.
Um total de.
Eu falei, não dá, eu não consigo coexistir no mesmo ambiente com essa menina. Não dá. É muita alegria. É muita felicidade.
É felicidade demais, né?
O professor, ele é pago pra animar. A gente entende o job dele.
Sim.
Ele não precisa de um eco. Ele não precisa. Ele tem um microfone. Sabe? Ele está na frente da aula. Então a gente sabe que é ele que vai editar a coreografia. Por que que a mina do vai fala vai? Eu não entendo a necessidade, já me irrita só de lembrar.
De essa necessidade de querer estar envolvida, sabe?
Ah, e ela era na minha. Ela era, tipo, sabe aquela pessoa que vai. Ela vai pro esquenta, pra balada e pro after?
Sei. Ela era... Às vezes eu sou essa pessoa, amiga, mas não porque eu quero interagir com as pessoas.
Não, mas ela é a pessoa que vai pro esquenta, pra balada e pro after animada. Falando vai.
Falando vai, e indo, né, e realmente indo.
E assim, com uma felicidade que pra mim, e a animação que é angustiante de ver.
Uhum.
E de orbitar em volta, porque a sensação que eu tenho é que eu quero muito dar um soco na boca pra ela perder todos os dentes.
Sabe aquela coisa do... Agora me puxou aqui uma brisa. Sabe aquela coisa do filme Fragmentado? Que o assassino mata a galera só porque elas são felizes demais?
Totalmente.
Eu sou essa pessoa.
Exato.
Tipo, ai, você nunca sofreu. Não pode. Vem cá. Vou começar.
O Clube da Luta? O Clube da Luta é muito perfeito. Eu amo.
Sim,
muito
esse livro.
Quando o Tyler bate na cara do cara que é bonito, porque ele queria muito destruir alguma coisa bonita.
Bonita, exatamente.
Eu só queria destruir a felicidade dela.
Não, e assim, né? Já meio que. Não sei se a gente passou por tudo da pauta.
Passou sim.
passou. Agora a gente tá só divagando, né?
Sim.
É, eu não sei se a gente... acho que o Clube da Luta é uma coisa... É uma história muito boa de indicação pra esse episódio de hoje.
Putz,
porque o processo todo dele é você desconstruir a imagem que você mostra pro outro pra achar a imagem que é sua mesmo.
E é muito engraçado. E o Clube da Luta é muito perfeito, que vai ficar no show de indicar desse episódio. Porque ele é as duas versões, né? Os dois lados da personalidade da pessoa. Sim. E a pessoa que não reconhece a si mesmo.
Exatamente.
É você
se E ele chega num ponto de brigar com ele mesmo pra ver quem é que vai ficar no controle, sabe? E tipo, assim, aquele fantasminha ou quem ele realmente é que tá guardado lá no
fundo. Você se perde tanto de si e você não se reconhece mais se você não sabe do quem é você, do que você é capaz, que tipo de pessoa é você. E, tipo, e você olha pra sua vida e você fala, essa não é a minha vida.
Exatamente.
Ah, é muito perfeito. Ai, gente, esse episódio ficou muito perfeito. Muito louco, porém muito perfeito.
Porém muito perfeito. Obrigada de nada. E é isso. A gente balança.
A gente faz isso de graça só porque a gente gosta de se humilhar mesmo.
Né?
E porque a nossa terapia mandou a gente fazer alguma coisa com os... Desculpa.
Com... Exato. Na verdade, o Xote é o nosso Clube da Luta, né? A gente tá aqui vendo até onde a gente vai. Aquela dancinha do pau, que você fala, até onde você vai? Vai baixando, sabe?
Ah, amiga, mas...
E a gente vai descendo o nível.
Chegaremos no Tilelê? Chegaremos sim.
Vamos chegar, vocês aguardem. Vai ser ótimo também. Vai demorar um pouco na nossa agenda, mas vai chegar.
Vai. Não, vai, porque eu tô o quê? Reunindo material Tilelê.
Pra falar sobre isso com propriedade. Eu vou falar sobre isso com propriedade porque vivenciei todas essas rodas.
Amiga, né? Você tem lugar de fala. Você é branca.
Então, exato. E Tilelê.
É Tilelê. Lugar de fala, propriedade pra falar. Eu vou ser cancelada.
Vai sim.
Porque eu vou falar de...
Na verdade, eu acho que a gente vai ser cancelada muito nesse episódio aí. Então, vamos gerar esse burburinho, porque vai ser muito bom esse episódio.
Vem, Tilelê.
Tá bem, ouvindo, né? Vem.
Vou através soberana.
Onde você tirou essa porra?
É uma mina que canta, sei lá, eu atravesso realizando, eu atravesso amando, eu atravesso... O que ela tá atravessando? Nunca saberemos.
Jamais saberemos. Um dia a gente descobre, quem sabe.
Ai, gente, maravilhoso. Abemos no episódio?
Abemos. É isso, um beijo em cada banda.
Na banda direita, eu sou esquerda, né, voto Lula, então é na banda esquerdinha, pra deixar a direita pro tapinha, pra você tomar vergonha na cara.
Na verdade, eu sou de deixar a esquerda livre, né? A gente beija da direita pra deixar a esquerda livre.
Ai, Lorde! Meu Deus. É mesmo. Eu não lembro que banda da bunda que eu tenho tatuagem pra falar.
Eu também não.
Porra.
Eu acho que é a da direita. Eu acho que é da direita.
Calma, pera, deixa eu olhar.
Eu tô tentando lembrar que posição você tá.
É da direita.
Mata, é.
Acabei de olhar aqui.
Conheço sua bunda melhor que você, Brasil.
Nossa, você algumas pessoas aí pode dar
sinal. Beija bem.
Meu Deus do céu, chega, não tem, não dá.
Chega, já descemos demais esse nível. Vou parar de gravar.
Deu. Pelo amor de Deus, chega. Chega. Chega, Dênia.
Chega, Dênia. Desce triste mesmo. Tchau. Manda um beijo aí pro povo.
Beijo, gente.